Brasileiro se reconhece aqui.
CBN Paraná no ar, hoje 10 de outubro de 2025, giro pelo Estado, começa aqui por Curitiba. Eu, Joyce Carvalho, aciono o Bruno de Oliveira da nossa reportagem, falando mais sobre uma investigação do Tribunal de Contas do Paraná sobre contratos que foram firmados por uma empresa aqui da região com 8 prefeituras. É desdobramento de uma grande operação da semana passada em que o prefeito de Fazenda Rio Grande foi preso, prefeito de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Exatamente, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná abriu procedimentos de fiscalização em 8 prefeituras aqui do Estado após a deflagração da operação Fake Care, realizada no dia 9 de outubro, que resultou na prisão de 5 pessoas, dentre elas o prefeito de Fazenda Rio Grande, Marco Marcondes, do PSD. A ação investiga suspeitas de irregularidades em contratos da área da saúde. A apuração conduzida pelo Tribunal de Contas, em parceria com o Ministério Público do Paraná, busca identificar possíveis crimes contra a administração pública relacionados à contratação de serviços de saúde. Os nomes dos municípios investigados não foram divulgados até o momento para preservar o sigilo das investigações. As prefeituras envolvidas têm prazo de 5 dias para encaminhar informações sobre os processos de contratação de empresas prestadoras de serviços de saúde, especialmente a uma que se chama AGP Saúde Limitada. Nós estamos tentando, inclusive, contato com a AGP Saúde Limitada para saber o posicionamento dela diante deste fato. O tribunal também solicitou relatórios de fiscalização, detalhes sobre os serviços executados e documentos que comprovem o acompanhamento contratual. O procedimento é conduzido pela Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão, a UCAG. De acordo com o Tribunal de Contas, novas etapas de investigação poderão ser abertas a partir da análise das informações prestadas pelos municípios. Um dos objetivos é verificar se houve contratações irregulares ou direcionadas por meio de licitação inadequada. A operação Fake Care revelou um suposto esquema de direcionamento de contratos para uma empresa responsável por testes rápidos e levantamentos estatísticos na área da saúde. As investigações apontam que o grupo teria desviado recursos públicos com a participação de servidores do alto escalão mediante pagamento de propina. O prejuízo chegaria a 10 milhões de reais. Além das prisões, o Tribunal de Justiça do Paraná autorizou mandados de busca e apreensão em residências, gabinetes da Prefeitura e escritórios localizados em Curitiba e Fazenda Rio Grande. O prefeito da cidade da região metropolitana segue preso e apenas um dos 5 presos conseguiu a conversão da prisão preventiva para uma medida cautelar, uma prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Joyce.
Muito obrigada, então, ao Bruno de Oliveira, e a gente segue o nosso giro pelo Estado agora com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. A Cláudia vai trazer um assunto que acabou atingindo o país todo, inclusive aqui parte do nosso Estado, que foi um apagão durante a madrugada. A causa desse apagão está ligada aqui ao Paraná também. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. São 76 mil imóveis aqui no Paraná, e especialmente aqui na região norte do estado, que ficaram sem energia nessa madrugada durante esse apagão registrado em 10 estados e também no Distrito Federal. Teve a necessidade de um equilíbrio do sistema interligado nacionalmente após um incêndio registrado em uma subestação que fica em Bateias, na cidade de Campo Largo, aí na região metropolitana de Curitiba. Nós entramos em contato com a assessoria da Copel e disse que tem poucas informações sobre esse caso, né? Informou que apenas que foi registrado um incêndio no reator de uma linha de transmissão que fica operado por Furnas e foi localizado na área de subestação de Bateias, como a gente disse agora. A Copel ainda comunicou que, em razão dessa ocorrência, entrou em atuação o esquema regional de alívio de carga. Nós entramos em contato novamente com a assessoria para saber, por exemplo, quais são as cidades que foram mais atingidas, e a assessoria disse que não tem essas informações. O governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, informou que a causa certa ainda está em apuração. Joyce.
Muito obrigada, e é assunto que você acompanha desde cedo na rede CBN com esses impactos aqui no Paraná, por isso o tema também por aqui. Nós agora temos a informação de Maringá com a Brenda Karamaski, nos contando mais sobre o tempo, excesso de chuva que abriu uma cratera em uma avenida de Maringá. A imagem é impressionante, né, Brenda? A reconstrução deve durar 10 dias. Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Sim, essa cratera foi aberta ontem em Maringá. Choveu muito entre domingo e segunda-feira. E aí, por volta das 9 horas da manhã, a gente teve essa surpresa aí para os motoristas. Por sorte, não foi na pista de rolamento da Avenida São Paulo, e sim no Canteiro Central. É uma avenida que fica bem no centro da cidade, no Novo Centro, ali a região do Novo Centro, que é saída e entrada para quem vem ali ou vai Maringá e Iguaraçu, PR-317, passa por ali geralmente, então é uma avenida de muito fluxo de veículos. E a gente viu pelas imagens de câmera de monitoramento ali da região que essa cratera foi abrindo aos poucos, então alguns pedaços dessa calçada, digamos assim, desse canteiro central começaram a ceder, e depois que um ônibus, uma circular passou, cedeu mais ainda, a cratera ficou muito grande e a profundidade chega a 6 metros. Então, por sorte, não tinha ninguém passando por ali na hora, ninguém de pedestre, os carros também conseguiram desviar antes que alastrasse mais ainda o estrago. A pista foi interditada, a Secretaria de Mobilidade Urbana fez a sinalização, Defesa Civil esteve no local rapidamente também para controlar tudo isso. O que a gente já sabe sobre essa cratera? Como eu disse, o volume de chuvas foi muito intenso entre domingo e segunda-feira. Segundo o CIMEPAR, foram mais de 77 milímetros de água. E aí acabaram se rompendo algumas fontes ali que passam por baixo, né? Alguns conectores de água fluvial, e acabou então causando a movimentação da terra embaixo dessa área. Nós tivemos no ano passado, mais ou menos nesse mesmo período e mais ou menos nessa mesma região, uma outra cratera que se abriu, foi na Avenida Horácio Racanelo, bem próximo desse local, inclusive. Naquela ocasião, uma adutora da Sanepar havia se rompido. Dessa vez, então, foram essas questões das galerias, da rede de água pluvial, que podem ter cedido por conta desse grande volume de chuva registrado. Trabalhos começaram hoje, ontem estava chovendo demais, além da sinalização necessária e dos desvios de rota, não foi possível fazer muita coisa, mas agora sim as obras começaram, e se o tempo permitir, se continuar com o tempo estável por aqui, a previsão é de 10 dias de obra, então, para normalizar a situação ali na Avenida São Paulo. E o que nós já temos de informação também, inclusive veiculamos há pouco aqui na CBN Maringá, é que há a intenção da Secretaria de Obras Públicas de usar um robô GPS para identificar possíveis fraturas e vazamentos no solo. Nós tivemos, além dessa cratera que se abriu agora e da do ano passado na Avenida Horácio Racanelo, nós já havíamos tido um problema semelhante também na Avenida Paraná, uma grande cratera que se abriu e que causou ali muita preocupação entre os motoristas. Então, para mapear se há risco disso acontecer de novo, deve ser usada essa tecnologia, Joyce.
Muito obrigada, Brenda. E a gente vai fechar o nosso giro hoje com o Emanuel Fornazari, que trata mais detalhes, então, aqui para a gente sobre violência próxima a uma escola aí de Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Um professor de 36 anos foi agredido por dois jovens no início da tarde de ontem, próximo a uma escola aqui em Ponta Grossa. As agressões ocorreram durante o horário de almoço e imobilizaram equipes de segurança. A vítima foi atingida com um bastão, levada a uma unidade hospitalar, e o caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná. Segundo informações apuradas junto às autoridades, os nomes e a localização da escola não serão divulgados por envolver adolescentes. Relatos indicam que um docente estaria incomodando alunos e uma estudante avisou o namorado sobre a situação. Na sequência, o rapaz e outro jovem foram até o local para tirar satisfação com o professor. Durante o intervalo, a aluna apontou para um professor e os dois jovens agrediram o docente. No entanto, o professor atacado não teria envolvimento nenhum no caso. Após a agressão, os suspeitos fugiram. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, o SAMU, foram acionados. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada à UPA Santana. A aluna, que teria chamado o namorado, foi levada à delegacia para prestar depoimento. O professor agredido e o docente, que seria o alvo dos jovens, também foram ouvidos pela autoridade. A Polícia Civil segue com a investigação. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná divulgou uma nota sobre essa situação. O órgão informou que o professor foi agredido fora do ambiente escolar, recebeu atendimento imediato da Polícia Militar e de socorristas, foi encaminhado ao hospital e já teve alta. A Secretaria lamenta o ocorrido e manifesta solidariedade a este professor. Em resumo, uma confusão, um professor que era para ser agredido não foi, outro que não tinha a ver com a história, acabou sofrendo ferimentos e agora tem esta investigação para entender a motivação do crime, Joyce.
Obrigada, Manuela, por essa informação. Nós vamos ficando por aqui. Foi o CBN Paraná, deste 14 de outubro, conectando as CBNs pelo Estado.